Nós estamos também com sinal pelo Facebook, então você pode acompanhar a entrevista, ouvir aqui pelo rádio ou assistir, inclusive, com imagens lá pelo Facebook da tua Rádio Cacique. Hoje a nossa convidada é a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Karine Weber. Os planos para a retomada das aulas presenciais em 2021 foram novamente frustrados pela pandemia do novo coronavírus. Com o agravamento da situação, o aumento na ocupação de leitos de UTI e das infecções, o estado inteiro foi classificado com bandeira preta. O protocolo, que representa o risco altíssimo para a Covid-19, até permitia que as aulas para a educação infantil e séries iniciais acontecessem, mas uma determinação da Justiça impediu o retorno para os alunos desses níveis. Nessa manhã, então, nós vamos conversar com a Karine, que está em Passo Fundo e conversa conosco através de uma chamada do Google Meet. Tudo bem, Karine? É um prazer conversar contigo novamente. Bom dia.
Bom dia. O prazer é meu, tanto pelo convite, enfim, de participar uma vez mais da programação da rádio, como também pela oportunidade, enfim, né, de prestar alguns esclarecimentos a toda a comunidade, tendo em vista que temos, sim, esse movimento de programação, de planejamento de retorno às aulas, uma vez mais frustrada, enfim, pela situação da pandemia que tem se agravado e não temos, né, de maneira nenhuma como pensarmos a educação de novo nesse ano de 2021, assim como foi em 2020, sem pensarmos nas questões de epidemia, nas questões de saúde.
Pois é, Karine, isso pegou todo mundo de surpresa. A bandeira preta, de repente, aconteceu e as restrições mais pesadas aconteceram. Houve, então, essa reprogramação. Vocês estavam com as aulas já programadas para acontecer, né, nessa educação que é fornecida pelo governo do estado, não é?
Exatamente. Até porque, desde que a pandemia teve início lá em março de 2020, né, já faz um ano, enfim, incrivelmente que estamos vivendo essa situação, desde a primeira suspensão das aulas presenciais em março, a Secretaria de Estado da Educação, o Governo do Estado, enfim, tem trabalhado muito no retorno, na possibilidade do retorno quando possível. Então, todo esse planejamento ele já acontecia para o ano de 2020, né? Foi possível o retorno em algumas escolas, em alguns municípios, em outros não, tendo em vista os decretos também dos prefeitos municipais que foram sendo publicados, mas havíamos sim organizado e temos ainda organizado todo um planejamento de retorno para esse ano de 2021. Como não estamos na rede estadual trabalhando com a possibilidade de retorno 100% presencial, estamos trabalhando com aquilo que tanto se divulga, que é o modelo híbrido de ensino, que é uma parte no presencial e uma parte no remoto, o nosso cronograma de aulas de início do ano letivo, ele permanece. O início do ano letivo na rede estadual de ensino vai se dar no próximo dia 8, segunda-feira, dia 8 de março. Porém, apenas remotamente nesse primeiro momento, né? Aquilo que a gente chama de presencialidade, ou seja, a parte do ensino híbrido, onde os alunos vão até a escola para terem as aulas presenciais, essa parte, sim, infelizmente, em função das questões de pandemia, nós vamos ter que aguardar. Mas o ano letivo na rede estadual de ensino começa, então, remotamente no próximo dia 8 de março, para todos os níveis e todas as modalidades, mas também vai ser um início de ano diferente do que estamos habituados, né? Um início de ano com uma outra proposta pedagógica de acolhimento, de retomada, né, do vínculo desses alunos, desses estudantes com a escola e também de conversa, de preparação, de orientação tanto aos alunos, aos estudantes, quanto às famílias e aos próprios educadores com relação àqueles protocolos que ouvimos muito falar, né? Mas precisamos retomar e precisamos falar quantas vezes forem necessárias para que, quando de um retorno presencial possível, tenhamos todos os cuidados e medidas de segurança necessários para não colocarmos ninguém em risco.
Tá certo. Coordenadora, eu me lembro que numa outra entrevista que a senhora já concedeu aqui à tua Rádio Cacique, a gente falava sobre a preparação das escolas para esse ensino à distância, né? Esse modelo remoto, que ia ter provavelmente aulas sendo transmitidas pela internet, alguns conteúdos pela internet e outros físicos para aquelas pessoas que não têm acesso. De que maneira volta, então, no dia 8? A gente já tem uma estrutura melhor do que a que você tinha em 2020?
Então, a metodologia de ensino ela vai permanecer a mesma que trabalhamos no ano passado, né? Foi alcançado aos estudantes que possuem claro, né, a ferramenta, o telefone celular, o computador, enfim, a internet patrocinada, isso permanece, né? Uma internet paga pelo Estado específica para acesso da plataforma Google, né, da sala de aula Google, que é a ferramenta que estamos utilizando para as aulas remotas.
Há muitos alunos que utilizam já dessa possibilidade, coordenadora?
Como?
Tem muitas famílias já que aderiram a essa internet que é paga pelo Estado?
Sim. Nós temos na sétima CRE, né, na região da sétima coordenadoria, que possui 32 municípios e 119 escolas, nós temos mais de 80% de alunos que fazem acesso às salas de aula virtuais, ou seja, que possuem algum tipo de acesso. Porém, nós temos ainda assim e teremos ainda assim em 2021 alunos que não vão conseguir acessar a plataforma tendo em vista da região onde moram. Temos problemas de sinal, temos regiões que não possuem sinal de internet, temos muitos alunos do interior, enfim. A esses alunos, sim, as escolas vão continuar alcançando alternativas pedagógicas, impressas, físicas, enfim, com um cronograma que ainda vai ser organizado pelas escolas, tendo em vista que nesse momento de bandeira preta, também não podemos fazer com que as famílias façam esse deslocamento até a escola para buscar atividade. Então, assim que for possível, as escolas vão sim disponibilizar atividades físicas para aqueles alunos que, porventura, ainda não conseguem acessar a plataforma virtual.
Pois é, completamos então um ano, acho que daqui 2 ou 3 dias, daquelas primeiras medidas que foram tomadas para tentar conter a pandemia e também da interrupção das aulas, não é, coordenadora? Qual é a avaliação que se faz desse último ano? Porque a gente ouve alguns pais falando sobre essa dificuldade que é o ensino à distância, né? De poder cumprir esse papel do professor dentro de casa e também desses alunos que acabam aprendendo menos porque não tem um profissional que foi treinado, né, para esse tipo de trabalho.
Exatamente, foi um ano de muito desafio, não só para as escolas, mas sabemos, também para as famílias. E ficou claro, né, uma vez mais, de que a escola não é um prédio. A escola é feita de pessoas, de relações entre os próprios estudantes, relação dos estudantes com seus professores. Enfim, as aprendizagens se dão muito nas interações. E, querendo ou não, por mais esforço que os pais fizeram para poder auxiliar e acompanhar os seus filhos nessa trajetória acadêmica de 2020, o papel do professor, de nós professores, ficou muito marcado, né? A nossa importância social, a nossa importância no processo de desenvolvimento dos alunos. Vamos receber agora, estamos orientando as nossas escolas no sentido de fazer essa análise diagnóstica nesse início de ano letivo, de olhar para cada estudante, tendo em vista que teremos muitas disparidades de processo de desenvolvimento entre os nossos estudantes, mesmo no mesmo ano série. Porque temos aquele aluno que desde a suspensão das aulas presenciais conseguiu acompanhar a plataforma, teve também um respaldo, uma parceria da família ou condições de ter esse acompanhamento seguido, porém temos aqueles alunos que pouco entregaram, pouco conseguiram participar e temos ainda, sim, alunos que pouco, pouquíssimo ou quase nada, ou ainda aqueles que nada entregaram em todo o ano de 2020, ou seja, que praticamente perderam o vínculo com a escola. Então, antes de mais nada, esse é o momento de analisarmos, verificarmos a situação de aprendizagem de cada aluno com todo cuidado para que possamos fazer um plano específico de aprendizagem para esse aluno para o ano de 2021. Temos competências, habilidades a serem desenvolvidas por cada estudante. Isso ficou, sim, muito borrado no ano de 2020 em função da pandemia, mas é um resgate que vamos fazer aos poucos. Isso não só nas nossas escolas estaduais, com toda a dedicação que os nossos professores têm tido nesse processo. Essa situação, né, na educação especialmente, ela tem ocorrido no mundo todo. Então é um momento, sim, diferente para a educação. Muito provavelmente teremos ainda repercussão desse ano atípico, desses anos atípicos na educação ainda por algum tempo, né? Então, é um momento, sim, de diagnóstico, é um momento de sensibilidade das escolas, dos professores, mas também das famílias e, mais do que nunca, parceria e corresponsabilidade no processo de aprendizagem dos nossos estudantes.
Pois é, e são justamente por causa dessas perdas que o aprendizado dos estudantes devem ter, coordenadora, que o governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, ingressou na Justiça, né, tentando garantir que as séries iniciais e também educação infantil pudesse acontecer mesmo em bandeira preta. Qual é o posicionamento que a senhora tem como professora e também como coordenadora da Sétima CREA com relação a isso? É importante mesmo? Vale a pena correr esse risco nesse momento, coordenadora?
Bem, a princípio, nós não teremos, né, não houve essa liberação de retorno para a educação infantil e para o primeiro e segundo ano do ensino do ensino fundamental. Isso é importante, foi também uma solicitação, manifestação especialmente das prefeituras, tendo em vista que a educação infantil, especialmente, é responsabilidade única e exclusiva dos municípios, pela situação, claro, do trabalho dos pais. Sabemos que as crianças pequenas, muitas vezes, não têm com quem ficar, especialmente nos maiores centros, enfim, mas considerando o que temos acompanhado em termos de ruptura no processo de ensino-aprendizagem, quando antes esse retorno presencial for possível, é importante que aconteça, especialmente para as crianças mais pequenas. Temos uma questão de vínculo que é essencial, de continuidade nas suas aprendizagens, de estímulo às suas habilidades, enfim, né, ao seu processo de desenvolvimento integral. E o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, a preocupação para que esses alunos se tornem o quanto antes é com relação ao processo de alfabetização. Essa fase ela é essencial e por mais esforço que as famílias muitas vezes façam, é essencial o papel do professor alfabetizador nesse processo próximo à criança, né? Então, por isso o entendimento de que esse retorno se deu quanto antes, mas nesse momento ele não está autorizado e assim que possível, então, nós iniciaremos na rede estadual de ensino pelo primeiro e segundo ano do ensino fundamental, tendo em vista que não ofertamos já há algum tempo o nível de a primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil.
Que tipo de competência a coordenadora pode ficar comprometida para essas crianças que não tiveram alfabetização na idade certa?
A alfabetização na idade certa, ela pode acontecer até o terceiro ano, né? A gente trabalha um pouco nessa perspectiva de que o aluno não precisa, o estudante não precisa estar alfabetizado plenamente, né, alfabetizado ali no primeiro aninho. Ele pode... isso acontece em processo até o terceiro ano, mas especialmente com relação à alfabetização é justamente essa fase inicial da educação básica, fazer né, do ensino fundamental, fazer a alfabetização, treinar a criança, trabalhar, fazer com que a aprendizagem da alfabetização tenha sentido para a criança, ela é muito difícil remotamente. Os professores, sou também professora das crianças pequenas, né, essa é a minha habilitação, a minha formação, mas os professores que trabalham com as crianças, especialmente do primeiro, segundo e terceiro aninho, têm um trabalho muito próximo, muito individual com cada uma dessas crianças. E quando eu digo próximo e individual, é às vezes sentar ao lado mesmo e estar junto, se colocar à disposição dessa criança. E infelizmente, remotamente, através de uma plataforma como essa que estamos utilizando agora, como o Google Meet, essa proximidade fica assim muito corrompida, e então é um resgate que precisamos fazer, esse é o olhar, mas também com parcimônia, também com cuidado, também com um olho na aprendizagem, mas com um outro olho que não pode desfocar de maneira nenhuma da situação da pandemia.
Essa demanda dos pais também, coordenadora, para que os filhos voltem para a sala de aula, a gente sabe que essa é a vontade da Secretaria de Educação do Estado, mas há também a aprovação dos pais para que isso ocorra, porque também, mesmo quando voltar, vai ser dada a possibilidade, a oportunidade de que os pais decidam se essas crianças vão para a escola ou se elas devem permanecer em casa com esse ensino remoto.
Exatamente. São duas questões muito importantes. Uma delas é, quando possível um retorno presencial, a família, nesse primeiro momento, não vai ser obrigada a levar o seu filho. Pode optar, assinar um termo lá na escola, optando pelo retorno do presencial ou não. Isso não quer dizer que o aluno não vai ter aula, o pai também vai ter que se responsabilizar em não levando a criança no presencial quando possível, de acompanhar as atividades, buscar as atividades impressas, acompanhar as aulas remotas, enfim, que vão sendo disponibilizadas, mas tem uma outra questão fundamental. O pai e a mãe que escolherem levar o seu filho no presencial vão assinar esse termo também se responsabilizando pelas questões de saúde. Afinal, a escola tem um COI, um comitê local para dar conta daquilo que é predisposto nos protocolos sanitários, a escola está fazendo o seu papel, tem os EPIs, porém, precisamos mais do que nunca da parceria das famílias quando desse retorno, para informar a escola qualquer intercorrência que aconteça na família ou com a própria criança, como uma febre que teve em casa, ou se a criança está indisposta. Enfim, não levar, não enviar a criança à escola em hipótese nenhuma, né? Em hipótese alguma, tendo essa criança qualquer sintoma, algum familiar ali da casa com qualquer sintoma de Covid, é uma corresponsabilidade mesmo. A escola vai fazer o que estiver a seu alcance do portão para dentro, mas aquilo que acontece na família, as situações que acontecem com relação à saúde, a família vai ter sim por obrigação comunicar à escola, resguardar tanto a criança, o estudante, enfim, como os demais colegas também, toda a comunidade escolar, não enviando a criança à escola tendo esta qualquer sintoma de Covid, enfim, mesmo que não haja um diagnóstico, mas qualquer sintoma, a criança não pode ir ao ambiente escolar. É para a segurança da própria criança e de toda a escola.
É, deve haver essa cooperação para que a situação não fique agravada ainda mais, não é, coordenadora? Quando a senhora entrou no ar aqui conosco, algumas pessoas já começaram a mandar algumas perguntas aqui pelo WhatsApp com relação à matrícula, porque tem duas situações, né? Aquelas pessoas que já estavam matriculadas nesse outro ano e aquelas crianças ou adolescentes que ingressam agora no ensino. Qual é o procedimento, qual é a orientação que é dada para essas pessoas?
Excelente pergunta. Nós havíamos organizado também todo um cronograma de matrículas e rematrículas, né? A princípio, praticamente tudo por sistema, em função da pandemia também, para que não tivéssemos aí aglomerações. Porém, a matrícula dos alunos novos deveria acontecer de maneira presencial lá na escola, em cada uma das escolas, a partir da designação, ou seja, para onde essas famílias foram encaminhadas, né? Para qual escola foram para quais escolas, enfim, elas foram encaminhadas. Acontece que com esse agravamento da bandeira preta e com a necessidade de que não tenhamos maior circulação, temos duas questões. A rematrícula, ou seja, aquele aluno que já estava na escola e que na escola permanece, ele vai ser rematriculado automaticamente. A família não precisa buscar a escola. Aquele aluno que está iniciando esse ano numa escola, né? Enfim, o aluno novo, que a gente chama de alunos novos, enfim, eles vão enviar a documentação nesse primeiro momento por e-mail. As escolas estão fazendo plantão interno, assim como a coordenadoria, estamos trabalhando presencialmente, mas sem atender ao público externo, ou seja, com as portas fechadas, mas com atendimento. Então, a família que precisa matricular o seu filho pode fazer contato com a escola pelos telefones e e-mails de cada unidade escolar. As escolas vão orientar qual a documentação necessária, embora o sistema também já tenha feito isso ali no ato da designação, qual a documentação necessária para a efetivação da matrícula. Enquanto perdurar a bandeira preta, as famílias podem enviar essa documentação para a escola por e-mail para a efetivação da matrícula. Por enquanto, as escolas não vão fazer matrículas presenciais, efetivação de matrículas presenciais, que é quando a família vai lá na escola com os documentos em mãos e entrega na secretaria. Não faremos por uma questão de cuidado e para diminuirmos a circulação. Então, famílias devem fazer contato com a escola, enfim, se certificar do e-mail, da documentação necessária e enviar. Famílias que não têm essa possibilidade por e-mail nesse momento, porque não possuem essa condição, essa estrutura de internet ou de equipamento, devem fazer contato com a escola também por telefone e, né, enfim, se orientar e aguardar essa possibilidade de que tenhamos um agendamento presencial para a entrega da documentação.
As escolas, elas estão abertas e naquele mesmo turno de quando não tínhamos pandemia ainda. Horário comercial, então, coordenadora?
Exatamente. Escolas que trabalham durante o dia apenas vão estar abertas, mas reitero, apenas com atendimento interno, né? Estarão abertas em horário comercial. Então, até para entregar algum documento que a família solicitou por e-mail ou por telefone, certificação, enfim, as escolas estarão de plantão interno. As escolas que possuem noturno, nós sugerimos às escolas que fizessem um horário intermediário, ali no final da tarde, para poder também alcançar essas informações por e-mail e telefone, porque a gente sabe que muitas vezes quando o estudante trabalha é o único horário que ele consegue fazer contato, né? Então é um horário intermediário, mas não é todo turno da noite nesse momento. Então o ideal é fazer contato com a escola, verificar o horário que a escola está ali à disposição para atender o telefone e responder e-mail, enfim, e a gente vai organizando dessa maneira enquanto perdurar a bandeira preta e todo esse regramento mais restritivo que estamos vivenciando nesse momento.
Certo, tem uma mãe que participa aqui pelo WhatsApp, ela faz uma pergunta que deve ser também pertinente para outras pessoas. Ela diz, bom dia, para quem fez a pré-matrícula para uma escola e não foi designada para nenhuma das opções, o que fazer, coordenadora?
Famílias que fizeram contato, enfim, ali, ou fizeram inscrição por sistema, não tiveram designação ainda para nenhuma escola, a gente sugere, né, indico, enfim, que façam contato direto com a central de matrículas da 7ª Coordenadoria Regional de Educação. Podemos posteriormente compartilhar com a rádio o telefone até, se possível que façam essa, né, divulgação para a gente também do telefone da nossa central de matrículas, e a equipe da central vai orientar. Como a designação, todo o processo foi feito esse ano por sistema, as famílias devem aguardar e faremos sim as designações, né? Faremos sim, especialmente no primeiro e no ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio, faremos sim o encaminhamento para alguma escola. Com relação às transferências que estão aguardando também aí efetivação, tivemos muitas solicitações de famílias que foram designadas para uma escola, mas desejam outra. Nesse momento, em função também da pandemia, não poderemos fazer a transferência. Temos até o dia 22 de março, a princípio, para a efetivação das matrículas, e as solicitações de transferência, que podem ser feitas também direto lá na escola, por e-mail, por telefone, deverão, então, aguardar, né, essa análise após o dia 22, quando se finda o período de matrículas, de efetivação de matrículas dos alunos novos. Só teremos, sim, então, essa movimentação de estudantes após o dia 22.
Tem uma outra ouvinte aqui que ela mandou uma pergunta também parecida e que talvez se encaixe nessa explicação que a senhora colocou, coordenadora, que ela perguntou por que um aluno que mora a uma quadra de uma escola, que ela queria se inscrever, foi mandada para uma do interior que fica a 25 quilômetros da cidade, sendo que ela podia então ter aulas nessa que é mais próxima da casa dela. E nesse caso, ela vai ter que esperar também a partir do dia 20, 22 aí para fazer essa transição?
Exatamente, toda a movimentação de transferência ela vai ser posterior à efetivação das matrículas. Isso é muito importante. Quando a família se inscreve, se inscreveu, enfim, lá no período válido de matrículas novas, se inscreveu, ela pode colocar algumas opções de escola de desejo. Porém, nós temos um limitador legal, inclusive, que diz quantos alunos, quantos estudantes nós podemos ter em cada sala de aula, de acordo com a metragem. Isso é uma lei que, inclusive, é federal, ela é maior que o estado, que, né, é com relação à capacidade da sala. Se essa família não foi contemplada nesta escola tão próxima, muito possivelmente que não tinham vagas naquele momento, isso acontece. Porém, a família deve sim efetivar a matrícula na escola para a qual foi designada, para garantia de vaga, e fazer a solicitação posterior de transferência. Não temos como garantir, porque isso depende, claro, de para qual escola está sendo feita essa solicitação, se a escola possui ou não vaga, mas tendo a possibilidade de vaga, o desejo e o nosso esforço é justamente para acomodar, para que as crianças fiquem, sim, o mais perto das suas casas.
Pois é, isso complicou um pouco então também a pandemia, temos mais esse aspecto, não é? Por mais que as aulas estejam acontecendo de maneira virtual e que não há essa presença física dentro da sala, ainda assim tem essa limitação para a matrícula.
Exatamente. Todo o cronograma que foi pensado com muito cuidado e muita responsabilidade, em função da bandeira preta, ele fica, sim, um pouco delicado, mas não podemos, né, em hipótese alguma, mantermos aquele período de matrículas presenciais lá na escola, com entrega de documentação, já com solicitação de transferência, havendo essa situação da bandeira preta, né? Não podemos, em hipótese nenhuma, por uma questão de ajuste, muitas vezes, das matrículas, colocarmos as pessoas em risco. Então, nesse momento, tudo virtual, tudo via internet, via e-mail, via telefone, e quando possível a gente vai fazendo esses ajustes com relação às transferências, com relação às matrículas presenciais e esses encaminhamentos. De qualquer forma, a família não contente com a designação que recebeu de escola, pode sim fazer contato, manifestar o seu desejo por uma outra escola, né, via telefone, via e-mail, e, quando possível, após o dia 22, então, vão ser analisadas essas solicitações e, havendo necessidade e possibilidade, sim, vão ser contempladas.
Tá certo. Coordenadora, hoje as escolas estão todas preparadas para quando a bandeira... A gente sabe que vai ter bandeira preta até pelo menos o dia 21. O governo do estado informou ontem que vai manter até o dia 21, porque a situação é bem delicada. O vírus tem esse ciclo de aproximadamente 2 semanas, então o mínimo para que haja esse quase lockdown é de 2 semanas, né? Para a gente ter o tempo, então, do sistema de saúde também dar essa respirada. Para depois do dia 21, quem sabe para o mês que vem, as escolas já estão com a estrutura toda pronta, já está tudo preparado, tem EPIs, tem tudo garantido já para os nossos estudantes. Aqui em Lagoa Vermelha também, eu não sei se a senhora ficou sabendo, tivemos uma enxurrada, algumas escolas do estado também foram afetadas pela chuvarada, né? Não chegou a ser uma tempestade, teve um temporal, mas essas escolas também foram afetadas, alagaram, inclusive aí danos foram registrados a essas instituições. Coordenadora, como é que está então aí a estrutura física e também essa garantia através de EPIs para o retorno dos estudantes ao ensino do estado?
Então, sim, nós fizemos ano passado ainda uma licitação em todo o estado do Rio Grande do Sul para aquisição de EPIs, já chegaram todos em todas as escolas, que são máscaras, né? Chegaram 4 máscaras faciais para cada aluno, máscaras de tecido, enfim, até porque são mais resistentes, não precisam ser trocadas a cada 2 horas como as máscaras descartáveis. Recebemos também termômetros, tapetes sanitizantes, produtos como álcool em gel, álcool líquido e produtos também mais fortes, de limpeza mais pesada, enfim. Isso tudo está na escola, as escolas receberam ainda no ano passado, algumas coisas no início desse ano, em janeiro, porém, nós temos a questão agora da chuva, sim, a gente sabe, e lamentavelmente, né, entrego meus sentimentos às famílias aí que tiveram suas residências danificadas em função das últimas tempestades. Temos algumas questões estruturais, sim, já encaminhadas em Lagoa Vermelha, nas nossas escolas, mas, a princípio, não teremos, em termos de estrutura, nenhuma escola impedida por estrutura de um retorno presencial quando possível, né? Temos, assim, alguns ajustes a serem feitos em termos de estrutura, de melhoria, mas não temos nenhuma escola com restrição nesse momento de retorno, nem pelas questões de EPIs, nem pelas questões estruturais. Mas esse é um movimento também que estamos fazendo, esse acompanhamento às escolas que tiveram danos, estamos encaminhando, oficializando, estamos tratando com a coordenadoria de obras, especialmente as escolas de Lagoa Vermelha, com a coordenadoria de obras de Vacaria, enfim, né, que é responsável, a CROP de Vacaria, que é responsável pelas obras públicas aí na região, mas a intenção é que tenhamos tudo alinhado para quando o retorno se der presencialmente.
Tá certo. Coordenadora, agora já são 11h20, a gente agradece a sua entrevista, disponibilidade em conversar conosco novamente aqui da reportagem da tua Rádio Cacique, e ficamos à disposição para divulgar também os números aí, como a senhora falou, quem tem dúvida sobre a matrícula, não adianta ligar na instituição, tem que entrar em contato com a coordenadoria regional para obter mais informações, saber do procedimento que deve ser tomado. Então vamos também ser parceiros, daqui a pouco essa entrevista vai para o site, e o pessoal do Facebook nos falava que no início da entrevista não havia áudio. Mas a gente convida então você que nos assistia pelo Facebook para ir depois até o nosso site, porque a entrevista completa com o áudio inteiro vai estar lá também. Obrigado, Karine, um abraço para vocês da coordenadoria.
Eu que agradeço uma vez mais e me coloco à disposição, né, para qualquer esclarecimento. Estamos trabalhando na coordenadoria, tentando alcançar essas informações, e coloco também a equipe da Sétima CRE à disposição. E mais uma vez quero reforçar o meu agradecimento, a responsabilidade e o compromisso dos diretores das escolas estaduais, não só de Lagoa, mas das demais escolas da região, e a dedicação que os nossos colegas professores têm tido em continuar entregando aos nossos estudantes boas experiências de aprendizagem, mesmo em tempos de pandemia. Muito obrigada, um lindo final de semana a todos e cuidem-se!
Obrigado, conversamos aqui através de ligação do Google Meet, você também pode acompanhar pelo nosso Facebook a coordenadora regional de Educação, da 7ª CRE, em Passo Fundo, a Karine Weber. Ela que nos falava, então, a respeito dessa situação do corona aqui na nossa região. Temos bandeira preta em todo o Rio Grande do Sul, e isso colocou em xeque também a retomada das aulas no sistema público e também privado agora de ensino. Essa entrevista, como nós falamos, vai estar disponível daqui a pouco também já no site da tua Rádio Cacique. Agora tem intervalo 11:22, 22 graus também a temperatura aqui em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Obrigado, Karine.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 9...